Obrigado, senadora Marta Suplicy, inclusive pela atenção. Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ocupei esta tribuna no último dia 3 de agosto para manifestar meu apoio a iniciativas da presidente Dilma Rousseff, que tinham como objetivo combater a corrupção no seu governo. Naquela ocasião, deixei muito claro que apoiava a chamada faxina, mas continuaria a manter minha posição de independência em relação à atual administração. Transcorrido pouco mais de um mês, desde que se iniciou, com certo alarde, o processo de demissões no Ministério de Transporte e no DENIT, a presidente vem a público em uma entrevista que, visivelmente constrangida, tenta justificar o fim do combate à corrupção em seu governo, alegando que não se pode fazer disso uma meta. A propósito, senhora presidente, o jornal de hoje, o Estado de São Paulo, traz do jornalista e escritor José Neumann um belo artigo, que começa assim: ao pretender livrar-se de um questionamento insistente sobre a faxina que andou fazendo em seu primeiro escalão, demitindo as pencas funcionários de dois ministérios, dos transportes e da agricultura, os ministros inclusive, a presidente Dilma Rousseff decretou para por fim a conversa, dois pontos, abre aspas, combater a corrupção não pode ser programa de governo, fecha aspas. Trata-se ao mesmo tempo de uma obviedade e de um truísmo. Seria de fato absurdo tornar a demissão de gatunos no governo um objetivo estratégico programado. Lutar contra a corrupção, contudo, é uma rotina que nunca deve ser abandonada por um bom gestor. A cada descoberta de qualquer malfeito, o malfeitor tem de ser punido com rigor, para impedir que a exceção se torne regra e o intolerável passe a ser inexorável. A prioridade, ela garantiu, será sempre combater a miséria. A menos que a miséria a qual se referiu seja a pobreza de quem ocupa cargos públicos para se locupletar, uma coisa nada tem que ver com a outra. A probidade administrativa não é inimiga da exclusão social. Ao contrário, quanto menor for a rapina do tesouro, mais recursos públicos haverá para financiar em programa de inclusão social. Em síntese, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a presidente Dilma capitulou, submeteu-se à chantagem de sua base aliada. Sua famosa faxina limitou-se a jogar a sujeira para debaixo do tapete, esconder a vassoura atrás da porta. Era para evitar exatamente esse desfecho que um grupo de senadores que se reuniu em torno da Frente Parlamentar contra a Corrupção e pela Governabilidade, organizada pelos senadores Cristóvão Buarque e Pedro Simão, decidimos apoiar a faxina para evitar que a presidente retrocedesse. Lamentavelmente, foi o que aconteceu. Algumas razões levaram Dilma Rousseff a rever sua decisão. A principal delas foi que, ao buscar restaurar os princípios republicanos na gestão pública, a presidente estabeleceu um paralelo constrangedor entre seu governo e o do seu criador e tutor, o ex-presidente Lula. Era óbvio, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que na proporção em que ela combatia e execrava de público a corrupção no governo, ela estava descobrindo as mazelas, o que de incorreto ocorreu no governo anterior, do qual ela participou e do qual ela foi chefe da Casa Civil. A presidente da República passou a combater o que era a marca do seu antecessor, que liderou, sob a justificativa da governabilidade, um verdadeiro assalto aos cofres públicos, baseado na partilha do governo em benefício de alguns grupos políticos. Lula foi conivente com a corrupção e, ao não reprimi-la, a ex-presidente estimulou toda sorte de práticas espúrias. Num cenário no qual a corrupção e a impunidade caminham juntas. Outra razão para a evidente mudança no comportamento da senhora presidente foram as dificuldades que enfrentou na relação com sua gigantesca base de apoio. Surge então a questão, senhoras e senhores senadores. A presidente da República realmente acreditava que poderia combater a corrupção sem desagradar os seus beneficiários? foi inocente a ponto de não prever essa forte reação da chamada base? Concluo com pesar que, infelizmente, tudo não passava de um jogo de cena. Um arrobo moralizador pontual, sem maiores consequências. A base de apoio do governo Dilma é artificial, uma coxa de retalhos de interesses conflitantes. Como eu disse recentemente, dessa tribuna, é uma herança maldita. Foi concebida e capitaneada por um presidente que, em seu sonho megalomaníaco, buscava a unanimidade a qualquer preço, sem o oxigênio da corrupção, sem moeda de troca, da liberação das emendas dirigidas, sem o toma lá da cá, fica insustentável a manutenção dessa base fisiológica fragmentada em dezenas de partidos. Senhora Presidente, Dilma tentou criar o contraponto, dar uma marca de seriedade ao seu governo, mas refugou no primeiro obstáculo. Não estava preparada para a batalha. O resultado de tudo isso é que, ao abandonar sua principal bandeira, o governo se viu perdido. Não há plano de gestão. Não vemos medidas estruturantes para enfrentar o estrangulamento de nossa infraestrutura. Para o governo dar prioridade à educação, é apenas construir novas escolas técnicas. Nenhum país do mundo deu um passo qualitativo à frente sem investir brutalmente na educação. O prédio é importante? Claro que sim. Mas o fundamental é a metodologia, o conteúdo e a qualidade do ensino oferecido às crianças e aos nossos jovens. Temos um governo sem projetos, que legisla por meio de instrumento espúrio da medida provisória e restringe a sua atuação no Congresso ao único objetivo de inviabilizar matérias como a PEC 300, que fixa um piso salarial para policiais e bombeiros, e a Emenda Constitucional 29, que amplia os repasses para a saúde. Ouço com muita alegria, Vossa Excelência, senador Álvaro Dias.
Senador Jarbas Vasconcelos, Vossa Excelência nunca faltou nos momentos mais importantes do Parlamento com a sua postura republicana. Eu creio que nós devemos nos preocupar muito agora com o desgaste que a instituição sofre a cada passo diante dos escândalos de corrupção. Ainda ontem, a Câmara dos Deputados absolveu a deputada Jaqueline Roriz e isso causou tremenda indignação na população. A cada semana, os escândalos se sucedem no governo e o Congresso passivamente assiste à explosão desses escândalos, a não ser pela manifestação de alguns parlamentares, como Vossa Excelência, não há uma reação à altura do que ocorre do outro lado da rua. E isso vai nos desgastando cada vez mais e nós poderemos ser atropelados pela opinião pública do país. Em mais alguns minutos, em mais 20 minutos, estaremos num ato na Câmara dos Deputados, no auditório de número 6 das comissões da Câmara dos Deputados, e Vossa Excelência é convidado a comparecer, exatamente para defender a instalação da CPI da corrupção e para combater a farsa. Ainda agora anuncia-se que o governo vai colocar no ar mais uma publicidade, Brasil em Boas Mãos, onde dirá que o governo combate a corrupção, corta gastos e aplica bem o dinheiro. E isso é mais uma farsa que nós temos que combater, senador Jarbas Vasconcelos. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Dilma inaugura agora o governo de continuidade. É um governo Lula desarticulado, sem a autopromoção palanqueira. Dessa forma, a presidente perde o apoio da classe média tradicional, que se entusiasmou com as medidas moralizadoras e não conseguirá jamais vestir o figurino messiânico de mãe dos pobres. É um governo que envelheceu em pouco mais de 6 meses. De minha parte, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não alimento mais ilusões. Continuo a ser independente, votando sempre de acordo com os interesses de Pernambuco e do Brasil. Mantenho meu ceticismo com relação à comissão parlamentar de inquérito, mesmo me comprometendo em assinar todas que forem apresentadas pela oposição. Nesta casa, a bancada governista não tem o menor respeito, o menor escrúpulo. As últimas CPIs aqui instaladas comprovam a eficácia desse rolo compressor.
Permite uma parte?
Pois não, senhor.
Eu faço uma parte, nobre senador Jarbas Vasconcelos, para fazer uma homenagem a Vossa Excelência, à vida de Vossa Excelência. O escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald, ao suicidar-se, deixou um bilhete. No bilhete ele dizia o seguinte: aos 18 anos, as minhas convicções subiam ao alto da montanha mais alta, onde eu queria vislumbrar o mais longe dos horizontes. Aos 40 anos, as minhas convicções desceram a caverna escura, onde eu escondo a vergonha de ter desistido da luta. Vossa Excelência, como antes, quando o conheci décadas atrás como deputado estadual, continua no alta montanha, procurando vislumbrar o mais longínquo dos horizontes. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Inclusive, talvez isso seja fruto da sua generosidade e da relação de amizade que é mantida ao longo de mais de quase 40 anos. Ao concluir esse meu pronunciamento, tomo emprestado uma exemplar avaliação da jornalista Ateneia Feijó, num texto postado no blog de Ricardo Noblat, que retrata bem minha expectativa. Abre aspas. Independentemente do desejo de Dilma, a faxina contra a corrupção, reivindicada por muitos brasileiros, não precisa sair de pauta. Basta a sociedade se mexer.
Para concluir, senador.
Mobilizar-se e cobrar a atitude da Polícia Federal, do Ministério Público, do Ministério da Justiça. Para esse tipo de mobilização não faltam os meios. Redes sociais, boca a boca, assinaturas, passeatas e outro ato específico, que mostra indignação e capacidade de pressionar. Sem engajamento, mudanças dificilmente acontecem. Não adianta ficar só se queixando, aceitando as coisas como são. Daqui a pouco, ser honesto vira defeito. Fecha aspas. Eu quero apenas me desculpar da senadora Ana Amélia de não poder concedê-lo a parte pelas limitações que hoje, infelizmente, desgraçadamente, vive o Senado da República, mas agradecer a benevolência de Vossa Excelência. Espero que a presidente Dilma Rousseff tenha a compreensão de que deixar uma limpeza pela metade pode ser até pior do que não fazer limpeza alguma. Era o que tinha a dizer, senhora presidente.